Bom, bem-vindos ao quinto episódio,
Bem-vindos
né?
ao
Do
quinto,
Tá
é.
Repreendido.
Quase sexto, né? Porque teve um ali que não.
Ah, é verdade. Quinto oficial de histórias, mas sexto no total.
Sexto da temporada. Olha que chique.
É, muito chique.
Eu
Bom.
trouxe uma história especial. É uma história assim que relembra o passado. O nosso
Como assim?
passado. Ah, é uma
Ai,
história
tipo
assim que eu.
nostalgia?
Nostalgia do mês passado, no
Ai, eu
caso.
amo. Mas em que sentido? Tipo de teoria, de acontecimento, de quê?
É, de teoria. Envolve a CIA de novo. Eu cheguei a comentar no primeiro episódio. Lembra o episódio da projeção astral da CIA? Eu cheguei a
É, sim, eu
comentar
lembro da
sobre
parte
isso.
do instituto, mas ah, tá. Eu acho que especificamente não vou lembrar então.
Não, provavelmente não, porque eu comentei, tipo, muito. Só falei o
Por
nome
cima.
mesmo do negócio. E. Mas enfim, o projeto Gateway, né, que a gente fala no primeiro episódio, faz parte de uma pasta, de um projeto maior da CIA, que é o projeto Stargate, que envolve muitas coisas.
Eu sei, bom, eu não sei o que é o projeto Stargate, eu só sei esse outro que você falou, mas eu lembro que quando eu tava pesquisando sobre isso, eu li esse nome, então entendi mais ou menos. Agora, do que fala, eu não
É.
sei. Só sei que eu acho que eu tô muito curiosa e todo mundo vai ficar muito curioso, porque o primeiro episódio fez bastante sucesso com esse tema, né?
Fez. Nossa, foi polêmico. Foi
Foi muito
polêmico. E
legal.
esse provavelmente vai ser, porque esse é um pouco. Não vou dizer mais maluco, porque o primeiro é bem maluco pensar, né? Que projeção astral tava sendo usado pra espionagem. Mas, digamos que tem mais exemplos.
Tá,
Esse episódio.
legal.
Tem mais exemplos. Reais, no caso.
Amo. Ai, já tô curiosa. Bom, a
E
minha
o teu?
história é, então, é o meu tipo de história preferido, né? Amo histórias baseadas em filmes, amo, tipo, quando tem um lugar que aconteceu alguma coisa, enfim. Então, eu escolhi a história do primeiro filme de Invocação do Mal. Tu já assistiu, né?
Ui, já assisti há muito tempo. Não lembro muita coisa, mas
Sim.
já assisti.
Eu acho que é de 2013 esse filme. E
É.
faz um tempinho
Eu
já.
acho que é.
Mas é da família Perron, eles chamam.
Sim. Nossa, vai fazer quase 10 anos, gente.
Quase
Daqui
10 anos, tem
2 anos
noção?
faz
Não
10
parece.
anos. Que horror!
Sim.
Meu Deus, a vida, olha. Quando a gente vê, está quase na hora de se aposentar.
A gente tá ficando muito velho. Quando a gente vê, a gente tem quase 30 anos.
Exato.
É uma história legal. E eu tô bebendo meu energético, como sempre.
Tá bebendo esse energético? Eu não tô bebendo nada hoje.
Sim.
Meu vinho com gelo, porque tá
Nada.
muito frio aqui hoje, muito frio.
Ai, também. Aí eu imagino que deve ser um absurdo, né? Muito
Nossa, tá
mais do que
horrível.
aqui.
Olha como é que tá meu lábio. Não sei se dá pra ver. Tá
Nossa!
inchado
Dá
de
pra ver um
frio.
pouquinho.
Eu tive que passar manteiga de cacau. E tá doendo, tá
Nossa. Ainda
tipo.
bem.
Parece que eu fiz botox, né? Eu
Ai.
tô amando, no caso, vou tirar um monte de selfie amanhã.
O ruim é que você tem que ficar passando coisa para dormir, né? Para não ressecar mais. Não sei
É.
se o seu é assim também, mas nossa, eu quase morro.
É horrível.
Meu, deixa eu contar uma coisa. Ah, para tudo! Lembrei que a gente precisa falar qual é o número dos anjos, porque eu
Meu
achei.
Deus! Finalmente!
Gente, sério, eu não podia esquecer. Eu tava com isso na cabeça, quase que passou batido. Foi sorte que eu olhei aqui que tava com o número. E eu preciso falar, gente, encontrei no TikTok de novo o vídeo que fala. Então, assim, eu vou falar o número, depois a gente posta para vocês marcarem e aí a gente combina de todo mundo escrever o número no pulso, tá bom?
Isso,
O
todo mundo.
número é, atenção, 321, 5207418. 5207418.
Isso aí.
Esse é o número.
Boa.
É
Eu
isso.
anotei, eu
Ah,
já anotei no
aí.
meu pulso o número.
Boa. E aí, o que que vocês têm que fazer? Vocês anotam esse número, daí vocês esperam 24 horas, que dizem que entre essas 24 horas vai acontecer uma coisa muito boa. E aí vocês contam pra gente se deu certo. Que a gente vai contar também, se o nosso deu.
Isso. Amei.
Pronto.
Ah, eu tenho uma história que eu também tô há semanas pra te contar e toda semana eu esqueço, que é uma história que aconteceu
O quê?
comigo, que é uma história
Ai, meu Deus.
de terror, de horror. Foi tipo assim, o momento que eu mais senti medo na minha vida inteira.
É sério?
É sério.
Ai, meu Deus, o quê?
Não, te prepara.
Ai, meu Deus.
Bom, eu já falei aqui algumas vezes que eu fiz intercâmbio pra Austrália, né?
Uhum.
Quando eu fui pra Austrália, eu fui bem assim, na cara e na coragem. Não conhecia nada e fui, entendeu? Larguei meu emprego aqui, uhum, fui viver essa aventura lá. Eu tinha um amigo que já tava morando lá há um ano. Então, ele foi meio, uhum, que essa minha ponte de ligação, assim. Eu não cheguei lá completamente desnorteado, porque eu tinha um amigo já, né, que me guiava em tudo e tal. E aí, tipo assim, era o terceiro...
Melhor coisa, né? Porque é um absurdo, sozinho.
Não, exato. Melhor coisa. E aí, eu cheguei, era tipo o terceiro dia que eu tava lá. E a Austrália, praticamente 24 horas, né, de diferença. Então, é um... Uhum. Uma diferença muito grande. Teu corpo sente muito. Eu sentia muito cansaço. Porque, né, quando a gente tá dormindo aqui, é dia lá. Então, teu corpo não tá acostumado. Muda completamente. Leva muito tempo pra acostumar. E aí, teve, uhum, esse terceiro dia que a gente resolveu ir pra praia. Tava muito calor. Eu morava em Melbourne.
Ai, e que aí, delícia. Tá.
Não, maravilha. Não, lá é perfeito. Mas, enfim, fomos pra praia. E esse meu amigo se chama Will. E ele estava, uhum, ficando com um menino que também se chama Will. Só que é americano.
Tá. E mas seu amigo é brasileiro, chama... né?
É brasileiro, tá. William. E aí, esse menino mora perto da praia e tal, a gente foi lá. E ele foi junto, levou uma amiga, a Carol, que era maravilhosa. A gente ficou conversando, eu e ela, a gente, tipo assim... Sabe quando tu encontra uma pessoa que bate tudo? Uh-huh. Bateu tudo, a gente ficou o dia inteiro conversando, eu e ela e tal.
Melhor tipo de pessoa.
Foi ótimo, e eu tava amando. Eu tava tudo perfeito, eu tava tipo, meu Deus... Nossa, minha vida tá maravilhosa nesse momento. Até que...
Ai, meu Deus. Até aí tudo bem.
Até aí tudo bem. Só que... Tava escurecendo, né? Pôr do sol e tal. E o menino falou... Ah, eu e a Carol, a gente tá ficando num Airbnb aqui perto.
Ai,
que é uma mansão.
Ah, não. Já não... Não. Primeiro que você já falou de Airbnb, já fica suspeito. Ainda uma mansão...
Uma mansão. E eu falei, nossa, uma mansão? Não, vamos lá, né? Vamos fazer um... Vamos beber uns drinks lá e tal. Vamos pra lá, né? Que aqui já tá escurecendo e tal. Dele, aí, ótimo. Já vou fazer um tour com vocês pela mansão e tal. Porque é muito lindo lá dentro, não sei o que e tal, tal, tal. Fomos até a casa. Primeiro que chegando na casa, tava uma escuridão já.
Uhum.
Lá não... Tipo, era na parte da praia, então não era o centro da cidade. Então não tinha iluminação em todo canto, né? E tinha muita árvore, muita árvore. E lá também, na Austrália, tem as raposas voadoras, né?
Que não sei se tu conhece. Sim, que é aquele morcego gigante, não é?
Que é um morcego do tamanho de uma pessoa, quase um vampiro. Que não é o Edward, infelizmente, porque infelizmente. Eu bem que gostaria que fosse. Mas aí, a gente chegou, né, nessa... casa com muita árvore, escuro, eu já tava cagado, porque eu pensei, meu Deus, aqui os morcegos vão me comer. E aí a gente entrou e eu descobri que, assim, chamar aquilo de mansão era um elogio muito bom pra aquele tipo de casa.
Não acredito, era muito menor.
Quando ele falou que era uma mansão, eu pensei, nossa, uma casa muito chique, entendeu? Uma casa com piscina muito chique, quadra de tênis, ele ponto.
Exato, tipo, quatro andares, é isso.
Exato. E, tipo assim, a casa tinha até, eu acho que 4 ou 3 andares.
Ah, tá.
Mas era uma casa muito antiga, era toda de madeira.
Ai.
Era muito antiga, muito antiga.
E no meio de uma florestinha ainda.
No meio de uma floresta, e atrás da casa, tipo, separado o pátio por uma grade, tinha uma igreja. Então, assim, tu conseguia ver a igreja ainda.
Ai,
naquele
nossa.
Cenário. Bem coisa de filme de terror. E aí, quando... No caminho,
não, pera, para tudo. Você contou essa história uma vez no TikTok? Eu não lembro da história, mas eu lembro que uma vez... Você não contou uma história no TikTok de quando você tava com um amigo seu, que você foi pra alguma...
Essa história.
Ai, meu Deus, eu preciso saber então, porque eu lembro muito vagamente.
É, essa história. Faz muito tempo que eu postei, eu nem lembrava que eu tinha postado mais.
Eu acho que foi um dos primeiros vídeos seus que eu vi, porque eu falei, terror, deixa eu ir lá comentar.
Provavelmente, então, provavelmente. Mas o que aconteceu? No caminho até a casa, o menino americano, né, ele falou pra gente que o dono da casa era muito estranho, que ele, tipo, era meio passivo-agressivo, sabe? Tipo, deixava recadinhos. Nunca falava com eles e colava post-it no espelho. Tipo, nossa, não fiquem andando na casa de madrugada, faz muito barulho no assoalho. E sendo que eles não saem do quarto de madrugada, sabe? Os negócios assim.
E, mas, tipo, imagina, você tá numa casa... O cara morava na casa? O cara morava na casa
Morava na casa. Ah. Eles estavam alugando um quarto. Só que até então eu não sabia disso. Eu achava que eles tinham alugado a casa. Até eu chegar lá e ver que o dono da casa estava em casa.
Meu Deus.
Aí tá, a gente já tinha bebido um pouco. Já tava, né, um pouco ali na... Vamos fazer o tour pela mansão, então. Vamos fazer o tour pela mansão. Entramos na mansão. Eu já tava, tipo... A gente... Sabe quando tu entra na varandinha antes da porta? Sei. Que antes de tu entrar na casa tem uma varandinha? Essa varandinha era toda de grade. Tipo uma gaiola.
Ai, tipo até o teto, assim? Nossa, que estranho.
A primeira coisa que eu... Quando eu entrei nessa varandinha e ele fechou a porta, que também era de grade, da varandinha, eu pensei... Isso é uma gaiola, tipo, eu não tenho como sair daqui se eu quiser, entendeu? Tipo, eu não posso simplesmente sair correndo.
Nossa, que isso?
Foi o primeiro pensamento que eu tive. Primeiro. Ok,
já não era coisa boa, né?
Já não era coisa boa. Entramos dentro de casa. Aí, no que a gente entrou, eu vi que a Carol começou a dar umas olhadas pro americano. Tipo, umas olhadas de canto, assim. Não parecia medo, mas, tipo, eles estavam se olhando... E eu tava captando que eles estavam se comunicando por olhares, entendeu? Eu tava ligadaço nesse momento. Eu tava, tipo, alerta.
Mas eram os dois... Os dois estavam ficando nessa casa, já.
Os dois.
Tá.
E aí eu pensei assim... por que que eles não param de se olhar? E aí eu parei pra pensar... Tá, eu acabei de chegar nesse país. Esse meu amigo tá ficando com esse americano há uma semana. Ele não conhece esse menino.
Meu Deus...
Eu acabei de conhecer essas pessoas e eu tô do outro lado do mundo.
Em uma casa que e tem grade na varanda. Na varanda não, na porta de entrada.
Na porta de entrada. E eu pensei, não, calma, Matheus, calma. Tô viajando e tal. Aí eu passei por uma janela, tinha grade na janela.
Mentira.
E aí eu reparei que em todas as janelas tinham grades.
Mas tipo, grade meio que de proteção? Aquelas que a gente já viu, ou não?
Sabe grade de prisão?
Sei, sei.
É, que fica na janela, assim, de proteção, de proteção. Mas, tipo assim, também, se tu quiser sair, tu não tem como pular a janela, entendeu? Se
não, acontece e não tem um necessidade, incêndio, por né? exemplo. A não ser que, sei lá, tenha algum animal que não pode ficar saindo, senão não tem porquê. Ou pois porque não. Ele prende pessoas
aí,
na casa.
Eu comecei a ficar cagado, né? Comecei a ficar um pouco noiadaço total. Até porque eu já tava muito cansado. Aí, tá, olhamos a cozinha e tal, a casa fazia aqueles... Sabe quando tu pisa na madeira?
Bem em casa antiga.
Eu tava pensando, nossa, onde é que eu me meti? Eu quero ir embora. Aí, quando a gente foi ver a sala, o dono da casa tava na sala.
E ele e até então não, nem interagia, né?
Não, ele nem sabia que a gente tava lá.
Ai, gente.
Aí... o americano explicou, tipo, ah, eu tô com uns amigos aqui, eu tô mostrando a casa pra eles e tal, tal, tal. E o cara, tipo, meio que nem respondeu. E aí, quando a gente tava, ele tava saindo da sala, eu ouvi o cara falar assim, ah, mostra o meu quarto também, é bem legal lá.
O cara, o dono da casa? Ah,
cara,
não, gente.
Do nada, quando, tipo, o menino tava saindo, tava indo pra cozinha, que era onde a gente tava. Aí eu já fiquei, ih, o cara odiou que a gente tá aqui, esse cara odiou demais que a gente tá aqui. Aí tá, fomos ali na garagenzinha. Quando a gente abriu a porta da garagem, a primeira coisa que eu olhei foi... Tinha um armário enorme na parede. E atrás desse armário tinha o arco de uma porta. Então, assim, o armário estava na frente de uma porta.
Tava escondendo alguma
que tu só
coisa.
Que tu só conseguia ver o arco de cima da porta. Credo. E a primeira coisa que eu pensei foi... O que que tem naquela porta? Foi a primeira coisa que eu pensei.
Tipo, naqueles casos de, tipo, gente que prende as outras e aí tem um porão atrás de portas e portas e portas que você tem que ficar entrando.
Exato. Foi a primeira coisa que eu pensei naquele momento.
É,
e meu amigo, Will, falou assim, o que que tem naquela porta? Tipo, nem um pouco... Eu ainda tava tentando disfarçar, entendeu? Ele não, ele já tava tipo, o que que tem naquela porta? E aí o menino falou assim...
A pergunta que todo mundo quer saber...
Não me pergunta, não me pergunta. Só que ele falou sério, entendeu? E aí eu... Não, e aí
assustado.
Naquele momento não passava nem Wi-Fi. Porque eu tava muito cagado, não tá entendendo.
Você e aí já tava percebendo desde o início, né? Imagina depois que o cara falou isso.
Exato. E aí eu pensei, não, meu, você é sequestrado. Você é sequestrado. Eles ficaram, tipo, nos seduzindo. Por isso que a menina foi tão legal comigo. Eu fiquei pensando, era pra nos atrair até aqui. Ah. Eles são as iscas, não sei o quê. Eu criei toda uma história de terror na minha cabeça. E eu tava surtando. Eu tava surtando. Eu suava frio. E aí ele falou assim, ai, vamos ver o segundo andar, vamos ver o segundo andar. E eu só tava indo, entendeu? Uhum. E aí eu via que eles não paravam de se olhar quando eles estavam subindo a escada. E eu comecei a ficar muito tenso. Ai, e aí eu pensei, estranha. Meu, qualquer coisa eu empurro essa gente, eu saio correndo, sei lá. Só que daí eu pensei, a grade tá fechada, não tem nem como sair dessa porra dessa casa. Ai.
E além disso, tem o cara lá, né?
Tem o cara dono da lá casa, embaixo.
Que pode fazer qualquer coisa.
Quando a gente chegou no segundo andar, o cara mandou uma mensagem pro menino. Pelo celular. E aí, na hora, o menino só falou assim... Olha o que ele me mandou. E me mostrou a imagem.
Ah, não.
Coisa. E eu pensei, meu Deus, agora que eu morro. E aí, tava escrito assim... Ai, tenha certeza, tipo, make sure de mostrar pra eles o meu quarto. É muito legal.
De novo ele falou isso? Como assim, de gente? Novo. Eles já tinham entrado no quarto dele alguma vez? Porque, pelo que você tá falando, tipo, ele nem conversava com eles.
Eu não faço nem ideia, porque naquele momento eu falei assim, gente, eu não quero ser grosso, mas eu vou embora. Eu dei as costas e eu comecei a andar. Eu falei assim, gente, desculpa, eu não quero ser grosso, mas eu vou embora, eu não posso mais ficar aqui. Eu falei...
Eu não acredito. Nossa, você ia ser muito a pessoa que sobrevive em filmes de terror. Ou a primeira a morrer, né? Que acaba de sair da casa e já é morto ali.
Exato. Aí eu pensei assim, não, eu não conseguia mais lidar com aquela situação. Tipo, eu já tava disfarçando o máximo, eu não conseguia mais. Eu tava num nível de estresse tão grande, porque eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento.
Não, imagino.
Eu falei assim, desculpa. Não, eu falei, cara, desculpa, não posso fazer nada. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir. E aí eu fui embora. Tipo, eu fui embora. Eu fui
andando. Seu amigo foi trás. Junto.
Meu amigo, tipo, meio que não entendeu nada, começou a ir atrás de mim, o menino foi também, começaram a me seguir, entendeu? Porque eu tava indo embora.
Ah, mas aí vocês foram embora todos.
É, não, eles ficaram, né? Porque no caso eles moram lá, mas daí eles abriram a porta pra mim, eles se deram tchau e a gente foi embora. No caso, eles, tipo, estavam realmente... Eles também estavam com medo, por isso que eles estavam se olhando. Por isso que, tipo assim, que eles não falavam nada, entendeu? Porque o cara tava lá dentro de casa.
Ah, eles também estavam achando estranho isso.
Estavam, tanto que, tipo assim, no dia seguinte eles fizeram as malas e foram pra outro lugar.
Mentira, não acredito. Mas eles Verdade. Falaram se aconteceu alguma coisa, tipo, se ele conversou com eles ou não, depois vocês foram embora?
Não, só que o cara era muito estranho fazer essas coisas, tipo, bizarras.
Uhum.
E que eles estavam com medo, não se sentiam seguros lá, entendeu?
Eu não acredito. E além dos dois, tinha mais alguém na casa ou só eles?
Tipo, não, dormindo só eles.
Lá. Ah, não, gente.
E o cara, né?
Que medo. Que... Nossa, ainda bem que você teve, tipo, esse feeling de pegar e ir embora. Vai saber que podia ter Sim. acontecido.
Deus me livre. Ainda mais que o cara queria muito mostrar o quarto dele pra gente, sabe? Exato. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito coisa de alguém maníaco, pelo amor de Deus.
Tipo, o que que tem no quarto dele que ele precisa mostrar? Sabe? O que que tem de muito legal?
Uhum. Depois eu fiquei pensando, talvez ele, tipo, não gostou que a gente foi lá e tava meio que sendo passivo-agressivo com ele, sabe? Tipo, ai, tá, agora tá trazendo qualquer um, então tá, mostra meu quarto, vai lá mostrar meu quarto, que legal. Sim. Entendeu? Eu achei que podia Entendi. Ter sido assim também.
É,
isso depois, contexto... outros dias já, eu já tava, tipo, há meses já, com essa história.
Não, mas aí ele ia ser muito escroto, né? Tipo, além dele já ter falado pra vocês irem no quarto, mandar uma mensagem no celular falando de
Sim,
novo.
Sim, reforçando, né?
É, parece que ele queria real que vocês fossem pro quarto dele, que tinha alguma Exato. Coisa lá.
Não, e a porta atrás do armário, aquilo foi tipo assim...
Sim, mas a hora que vocês foram embora, vocês viram ele de novo? A hora que vocês estavam saindo
não,
da casa?
Não, eu nem vi ele, eu não vi o rosto dele, porque eu fiquei com medo. Tipo, quando ele tava na sala e a gente ia entrar na sala, eu vi que o menino, tipo, cumprimentou ele. Então eu parei na cozinha, eu fiquei parado lá.
Ah, você nem
foi lá. E eu, tipo, deixei o menino entrar sozinho, entendeu?
Gente, que horror, meu Deus... Não, e essas coisas de Airbnb é muito perigoso, né? Tem, nossa, 1 milhão de pessoas que falam que tem espelho falso, que tem um quarto dentro que tá tampado.
Sim!
É foda.
Nossa, dá muito medo, muito medo. Eu fiquei só uma vez em Airbnb e, tipo assim, era um casal, né? Eles eram amores, uns amores. Eles tinham um bebê criança, tipo, pequenininho, sabe, recém-nascido. Uhum. Então, eu pensei, coitados, eles devem ter mais medo de mim aqui com um bebê do que, sabe,
é verdade. É verdade. Tipo, ou então, é que assim, é até difícil alugar a casa inteira, né? Porque eu não sei se você ouviu aquela história de um casal brasileiro. Eles fazem vídeos de viagem e uma vez eles ficaram em um Airbnb, acho que em Los Angeles, que tinha um espelho falso.
Ah, eu vi no YouTube.
Lembra
isso, né?
Lembra dessa história? É.
Lembro.
E aí eles contaram e, tipo, eles conseguiram não descascar o espelho, mas, tipo, puxa, era um adesivo de espelho. E aí atrás Sim. tinha uma cama e umas coisas.
Um quarto, né? Uhum.
É. Não,
nossa, muito
medo,
horrível, muito horrível.
Meu, que bom, a gente pode encerrar o episódio aqui. Eu acho que já foi, assim, já foi uma melhor história do que a gente poderia contar.
Teve um relatos dos ouvintes, né? Agora tem relatos.
Relatos dos podcasters. Ai, eu amei. Nossa, mas que tenso. Ainda bem que você conseguiu se livrar. Gente, tá repreendido.
Sim, tá arrependido total. Não, depois eu pensei, não, agora é o meu momento de brilhar, entendeu? Agora nesse podcast eu preciso contar essa história, porque foi
Exato.
Algo muito bizarro que aconteceu comigo.
Nossa, eu não sei se eu tenho uma história bizarra assim, mas eu vou descobrir. Vou tentar lembrar, daí eu conto no próximo.
Deve ter, puxa na memória.
É, deve ter.
Mas então, Bom, tu acabou não falando, né, especificamente sobre o que é o seu caso.
Sim, então...
No caso, começar ele, né? Que é o que eu tô...
Tá bom, eu vou contar, então. O caso que eu vou falar hoje é sobre a história... A família, na verdade, né? Que baseou o primeiro filme de Invocação do Mal. Que é a família Perron. Perron. Eu não sei como pronuncia, mas eu vou falar Perron. Então, eu vou tentar dividir a história em três partes. Não porque ela é muito grande, mas só pra ficar mais organizado. Porque, primeiro, eu vou falar como a... Tipo, a história da casa, né, que foi onde aconteceu tudo. Depois, sobre o que aconteceu com a família e algumas controvérsias. Porque esse é mais um dos casos do Ed e da Lorraine Warren, né, que eu tô sempre falando, uhum. assim. E tem muitas controvérsias em todos os casos que eles descobriram. Muitas. Então, uhum. acho importante falar também, porque provavelmente deve ter umas pessoas céticas que ouvem a gente. E é importante claro. Também mostrar esse outro lado, porque... Todas as histórias deles ou são os céticos falando e tentando explicar o que aconteceu, ou então é tipo coisas que eles realmente aumentaram pra ganhar um pouco de fama em cima, uhum. entendeu? Aconteceu bastante isso. Então vão ser essas três partes.
Tá.
Mas primeiro vamos começar falando da casa, que é muito tenso, porque a casa, ela foi construída em 1736. Tipo,
Nossa.
1736, ela é muito velha. E é uma casa, é uma fazenda, ela é bem grande, tipo, tem 200 acres, que eu não sei quanto é isso, traduzindo pra nossa medida, mas eu imagino que seja muito grande.
É o estado Acre, no caso?
Não.
Você tá brincando, eu tô brincando.
Eu, por um segundo, achei que era real. Eu fiquei meio em choque, tipo...
Como é que ele...
Será que eu vou ter que falar?
É o equivalente a 200 Rio de Janeiro.
Ai, meu Deus. Bom, era uma casa muito grande. E antes da família Perron mudar pra lá, 8 gerações moraram naquela casa. Muita gente. E muitas pessoas... Tipo, várias pessoas que moraram lá tiveram destinos trágicos. Então, já tinha uma história. Ixi. E, tipo, não é pra menos, né? Uma casa bem antiga. Então, no final do século XVIII, mais ou menos, uma família morava lá. A matriarca da família tinha 93 anos. E ela se enforcou no celeiro da propriedade.
Hein?
Ela foi só um dos muitos suicídios que tiveram lá. E aí, uma menina de 11 anos, que era da família dela, foi estuprada lá também. Ela foi estuprada e assassinada Ai. Por um cara que trabalhava na casa pra família. Porque...
Meu Deus, que horror.
Sim, é uma casa que tinha muitos funcionários, né? Por ela ser muito grande.
Então,
e aí, um primo dela... chamado Johnny, também tirou sua vida se enforcando no sótão. Então, assim, tiveram vários
Nossa.
Suicídios lá. Vários. Ao longo dos anos também, tiveram 2 afogamentos e um riacho que passa pela propriedade. Uhum. E também a morte de 4 homens, eles congelaram lá no terreno e ninguém sabe por quê. Foi do nada. Simplesmente congelaram lá.
Meu Deus! Tipo, na rua Sim. ou dentro da casa eles estavam, será?
Do lado de fora da casa, mas ali no terreno. Porque uhum. como, tipo, é muito antiga, não tinha uma demarcação de terras, né? Então, às vezes, a pessoa tava passando por ali E aí eles morreram. Então, tiveram várias mortes. A que vai ser mais importante pra essa história é que, de acordo com uma lenda local, que alguns fatos são verdade e outros não, uma mulher, ela chamava Bathsheba, é um nome bem peculiar, ela se casou com um cara chamado Judson Sherman, mais ou menos em 1800, e um tempo depois eles foram morar nessa propriedade. O primeiro eles tiveram 4 filhos. O primeiro filho deles morreu quando era bebê, só que ele foi encontrado com a cabeça empalada em uma agulha de tricô.
Como assim? O que é empalada?
Como se você tirasse a cabeça e enfiasse na agulha, entendeu?
Que horror!
Sim.
Meu Deus, coitado!
Sim. E, enfim, as pessoas acreditavam que a mãe, essa Bathsheba, tinha matado o filho porque ela tinha feito um pacto com o diabo. E aí, pra ela ter beleza eterna, ela tinha que dar alguma coisa em troca, então ela teve que matar um dos recém-nascidos.
Nossa, parece história de... Tipo, história grega, filme. Sabe? Aquelas tragédias gregas.
Sim, total. Aí dizem que ela foi presa, mas ela foi libertada um pouco depois, porque não tinha muitas provas contra ela. E aí ela viveu o resto da vida nessa casa, sozinha. E depois dizem que quando ela morreu, ela se matou se enforcando em uma árvore que tinha na propriedade. E a lenda local diz que o corpo dela virou pedra depois que ela se enforcou.
Nossa, a própria demônia.
Enfim, essa é a lenda, né? E aí, bom, depois eu conto as controvérsias de tudo, mas basicamente essa é a história. E, inclusive, ela foi enterrada num cemitério que tem na propriedade. Além de ser uma casa com várias mortes, tem um cemitério lá dentro. E, inclusive, se você visitar...
Receita pra dar errado.
É, exato. Se você visitar a casa hoje, você consegue ver o túmulo dela lá, enterrada. Tem a lápide, né? Enfim, aí depois que isso aconteceu, passou muito tempo até que alguém fosse morar na casa de novo. Um homem se mudou pra esse lugar e dizem que o homem que se mudou, ele foi começar a restauração da casa e quando venderam pra ele, ele saiu gritando sem o carro dele, sem as ferramentas e sem as roupas. Ele nunca mais voltou pra casa e depois todas as pessoas que foram possuindo a propriedade nunca se mudaram pra ela, tipo, de vez, e ela ficou desocupada durante anos, tipo, ninguém conseguia permanecer lá. E, tipo, ninguém conseguiu encontrar esse cara pra ele falar por que ele saiu gritando e desesperado, ninguém sabe.
Pois é, ele sumiu do mapa, tipo...
Sumiu, fugiu com
total.
O carro dele, não levou nada, e
nossa.
Foi isso.
Ixi.
É, pesado. Bom, em 1970, foi quando a família Perron mudou pra casa, eles eram um casal, o Roger e a Carolyn, e eles tinham 5 filhas. Eles mudaram pra casa, essa casa inclusive tinha 10 quartos, só pra vocês terem noção do tamanho, era muito grande.
Eita.
Essa sim era uma mansão.
Essa sim era uma mansão, que também era um pouco assombrada, no caso.
É, um pouco. Inclusive, quando eles mudaram, os vizinhos falaram que era pra eles deixarem as luzes acesas à noite. E até então, eles não sabiam por quê, né? Mas enfim, foi um aviso dos vizinhos.
Vizinho, né? Tipo assim, querendo avisar, mas sem querer atrapalhar ali o negócio.
Só,
atrapalhar
só assim,
a felicidade
qualquer
da
coisa
família.
Qualquer coisa deixa a luz acesa, tá? Tipo.
Faz bem, mas... é que é moda. A gente gosta de deixar a luz acesa aqui na vizinhança, não é nada demais.
A gente
não.
Deixa na nossa casa também. Bom, as 5 filhas, hoje, uma delas, ela chama Andrea. Ela escreveu um livro pra falar dos acontecimentos que elas passaram nessa casa. E por isso que a gente tem tanta informação do que aconteceu lá. Mas muitas coisas aconteciam com as crianças. Então, no começo, eles falaram que a atividade paranormal começou quase que imediatamente. E, tipo, às vezes a gente assiste esses filmes e parece que tudo aconteceu dentro de uma semana e depois elas já ficaram livres e acabou. Mas, na verdade, a maioria dessas histórias duram meses e meses, porque, tipo, um dia vai lá, acontece uma coisinha, daí passa 2 semanas, acontece outra. Então, foi algo que foi acontecendo. Mas a primeira coisa que elas perceberam é que os brinquedos delas sumiam o tempo todo. E, tipo, isso causou muita briga entre as irmãs. Porque, às vezes, elas deixavam as coisas de um jeito. Elas iam ver, tava tudo embaixo da cama. Ou em um lugar, outro cômodo da casa. Então, elas ficavam se xingando e brigando uma com a outra. E, tipo, não tinha sido nenhuma delas que tinha feito alguma coisa.
Que
Inclusive, uma das meninas, a Cíntia, disse que quando eles se mudaram quando eles mudaram, né, pra casa, nos primeiros 2 meses, uma mulher veio e beijou a cabeça dela todas as noites, e ela imaginava que era a mãe dela, mas não era.
Ai, que horror. Então
ela tinha certeza que era a mãe dela indo falar. E aí a Andrea, que foi a que escreveu o livro, disse que a mãe dela cheirava a sabonete de marfim e esse espírito cheirava a flores e frutas. É, exato. E aí, a mãe também começou a ver algumas coisas muito estranhas. Tipo, ela falava que ela sempre ouvia barulho da vassoura varrendo o chão na cozinha. E quando ela chegava lá, a vassoura não estava em nenhum lugar, mas ela encontrava um montinho de poeira no meio, como se alguém realmente tivesse varrido.
Ah,
e não tinha sido ela.
Meio que as pessoas estavam cuidando da casa, né? Esses espíritos. Porque tava botando a criança pra dormir, tava limpando a casa.
É, não, assim até pode vir pra mim. Se eles quiserem, eu tô aceitando.
Eu tô precisando realmente de um espírito assim, gente.
Tipo, deixa a louça na pia, acorda no dia seguinte, tá tudo lavado e guardado.
Meu Deus, eu queria muito um espírito aqui em casa. Sim. Não, ai, não, Deus me livre, olha o que eu falei. Eu não quero,
baixa,
gente,
na madeira.
Não.
Tá repreendido.
Baixa na madeira.
Bom, uma das crianças, a Cindy, ela também falou o seguinte com relação aos bonecos. Ela falou, as coisas ou seriam movidas pra uma posição diferente de como ela tinha deixado, ou todas seriam empurradas pra debaixo da cama. Eu ia pras minhas irmãs e, claro, você ia perguntar pras suas irmãs e perguntava, o que você fez com meus brinquedos? Aí elas respondiam, tipo, por que que eu ia bagunçar seus brinquedos? Tipo, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Ficou meio ruim eu ler essa parte, mas deu pra entender, né? Tava tentando ler nas palavras dela.
Não, deu pra entender sim.
Enfim, aí é bem isso que você tava falando. No começo, elas estavam sentindo que os fantasmas realmente estavam sendo amigáveis com elas. Então, elas não estavam se importando tanto. Elas estavam deixando isso pra lá. Mas depois de um tempo...
E eram coisas meio que triviais, assim, né?
Sim, que você podia pensar que talvez era coisa da sua cabeça ou que alguém tinha feito.
É, total.
É, depois de um tempo, elas começaram a ver um homem que sempre aparecia na cozinha. Elas falavam que ele tinha um sorriso meio torto e aparecia nos cantos dos cômodos, geralmente. E aí, tipo, ele aparecia tanto que elas até deram um nome pra ele. Ele chamava Manny.
Nossa!
Sim, e elas falavam que ele ficava observando enquanto elas estavam brincando. Foda, né? Bom, como a gente sempre tem que ter uma pessoa cética na história, o pai delas não acreditava que nada estava acontecendo. Não acreditava. É, elas não procuraram ajuda antes porque ele não deixava. Ele falava que era coisa da cabeça delas. Ele ficava fora o dia todo, então ele não percebia.
Tem, né? Sim, tem que ter a pessoa lá cética até pro filme ficar um pouco maior, senão acaba muito rápido.
Exato. Bom, mas enfim, mesmo assim, depois de um tempo, quando ele começou a chegar em casa, ele abria a porta da frente e ele sentia um cheiro podre. E aí ele reclamava com a família, achando que tinha sido alguma coisa delas, mas não era. E depois de um tempo, esses espíritos amigáveis começaram a fazer coisas piores e não eram amigáveis mais. Elas começaram a acordar sempre às 5h15 da manhã, com um cheiro de carne podre pela casa.
Enxofre, será?
É, pode ser. E a Cindy disse pra Andrea, que era a irmã dela, que uma voz desencarnada tinha falado que existiam 7 corpos que estavam enterrados na parede da casa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Cindy era a mais nova. E geralmente quem é mais novo... Vê
a
mais,
criança,
né, essas coisas.
É, normalmente as crianças sentem mais as coisas também, né?
Sim. E aí, eu não sei se você vai lembrar do filme, mas tem uma brincadeira de esconde-esconde, você lembra? Que ela fica batendo palma?
Lembro.
É uma
que
coisa meio assim.
Que tem no trailer também, né?
É, ela pede pra bater palma pra você achar porque você tá com os olhos vendados. E isso é uma coisa bem parecida com a história real, que elas gostavam muito de brincar de esconde-esconde pelo terreno. E aí, uma das coisas que a Cindy, inclusive, contou foi que cerca de 6 meses depois que elas mudaram pra casa, elas estavam brincando esconde-esconde e a Cindy foi se esconder num lugar que era depósito, que tinha um depósito de lenha. E aí, ela subiu numa caixa de madeira que não tinha nada além de um painel de madeira que tava cobrindo ela, Então, ela, tipo, não tinha uma trava, não tinha chave, não tinha nada. Ela só tirou esse negócio de madeira, entrou dentro e se cobriu de novo. Só que depois de um tempo, ela percebeu que as irmãs não estavam nem procurando ela. E aí ela decidiu sair. Só que quando ela decidiu sair, ela empurrou esse painel e ele não se mexia. Tipo, ela não conseguia tirar, sair de lá. E aí ela falou que não tinha nenhum buraco de ar, não tinha nada. E aí ela começou a gritar e chorar, esperando que alguém ouvisse. E aí passou, tipo, 20 minutos, ela viu que ninguém tava aparecendo. E aí ela ficou deitada, suando, sem parar, morrendo de medo. Até que uma das irmãs, chamada Nancy, foi lá e simplesmente abriu a tampa. Tipo, não tinha nada segurando. Não tinha motivo como pra ela, tipo, não tá conseguindo sair.
Nossa!
Sim.
Como se nada tivesse acontecido, assim.
Exato! Como se nada tivesse acontecido. Bom, aí, o que aconteceu, né? Tem um fantasma em específico que a família não fala até hoje. Porque depois que isso aconteceu, elas deram 1 milhão de entrevistas, tem documentário, tem livro. E sobre isso, elas não falam. E aparentemente, foi um fantasma que, tipo, abusou das meninas. Sabe, né? Que tem aquelas histórias de íncubos e súcubos que, pra quem não sabe, basicamente dizem que são espíritos masculinos e femininos que, tipo, abusam de verdade de você.
É. Normalmente quando tu tá dormindo, tipo, nos sonhos e tal, eles podem vir com, tipo, até imagens de pessoas que a gente conhece, né?
É, muito vibes American Horror Story.
Total.
Você lembra da primeira temporada? Mas enfim. Lembro. Elas não falam sobre isso, mas é uma das coisas que parece que teve um dia que isso aconteceu e que foi o pior dia, que foi quando, né, elas perceberam que precisavam fazer alguma coisa. Sim. Aí, outras coisas que aconteciam é que a cama, às vezes, levitava alguns centímetros do chão. Os móveis pareciam ter mentes próprias porque eles ficavam deslizando no chão por conta própria. Cada hora você encontrava eles em um lugar diferente. As portas também abriam e fechavam. E os porta-retratos sempre caíam da parede. E ficou acontecendo esse tipo de coisa. Mas a Carolyn, que era a mãe da família, foi a mais afetada de longe. E logo depois que ela mudou pra lá, ela falava que uma pessoa visitava ela à noite. Que, na verdade, era uma mulher vestida de cinza, com a cabeça caída pro lado. Ela falava que a mulher dizia pra ela ir embora, ou ela seria expulsa com muito desespero e tristeza.
Ai.
E ela tinha essas visões. Mas, agora, voltando àquela história da Bathsheba lá, que eu contei pra vocês.
Uhum.
É, depois de um tempo, né, que isso estava acontecendo, uma amiga da família chamada Bárbara viu que, né, tava o caos, e aí ela que sugeriu que eles entrassem em contato com os Warren, porque no filme é a própria mãe que vai entrar em contato com eles. Mas, na verdade, não foi assim. Foi uma mulher. E aí, quando os Warren foram pra lá investigar, o que a família fala é que eles mais pioraram a situação do que ajudaram.
Ah.
Que não deu nada certo. É, a Lorraine, que era tipo clarividente, dizia que esse espírito que estava perturbando a mãe era essa Bathsheba aí, que ela se sentiu incomodada porque tinha uma nova mulher bonita, porque a Carolyn era muito bonita. Eu vou mostrar uma foto pra você depois. E ela tava tomando o lugar dela na casa. E como ela tinha essa coisa de ser sempre bonita e tal, ela começou a meio que ter uns momentos de possuir a Carolyn pra dar em cima do marido dela. E por isso que o marido dela não percebia nada. Porque com ele, chocada, ela era super simpática e tratava ele bem. E, tipo, ficava junto, entendeu? E aí, com o tempo, a Carolyn começou a sofrer ataques físicos. Tipo, ela falava que ela era esbofeteada do nada, que várias coisas eram atiradas pra ela, e um dia apareceu uma marca na perna dela que parecia muito que ela tinha sido perfurada com uma daquelas agulhas de tricô, igual o do filho. E aí apareceu uma marca, tipo, sangrando mesmo, e ela não tinha se machucado.
Meu Deus!
Sim. E além disso, ela era sempre beliscada do nada também. Então, ela que estava sendo mais atacada mesmo. E aí, pra quem não sabe, normalmente tem alguns estágios que eles dizem que existe de possessão, né? Que primeiro você tem que autorizar o espírito, daí ele começa a se comunicar. E querendo ou não, as meninas foram dando abertura. Tipo, elas deram nome pro cara, elas estavam conversando. E aí eles vão ali se aconchegando até que eles não são bonzinhos mais e começam a atacar de verdade as pessoas.
Eles ficam confortáveis.
Sim.
Eles vão testando, né, de repente, vendo até onde tu permite.
É, porque eu acho que pra eles conseguirem fazer isso, você tem que dar permissão. Não tem como eles simplesmente fazerem. Então, como você vai deixando... Tipo, as meninas falando, ah, tá me dando beijo de boa noite. Você vai criando ali um vínculo e vai autorizando, né? Bom, os Warren começaram falando com cada um dos membros da família, pra cada um dar o seu relato do que aconteceu, que era um procedimento padrão deles. Depois eles fizeram uma sessão com os pais no porão da casa. Eles não queriam assustar as meninas, então foi só o casal. A Lorraine nunca falou publicamente do que aconteceu durante esse ritual que eles fizeram, mas ela ficou muito perturbada com as coisas que ela viu. E a Andrea, que é uma das filhas, ela falou que ela ficou meio escondida ali pra tentar ouvir o que estava acontecendo. E ela disse, minha mãe começou a falar uma língua que não era desse mundo, com uma voz que não era dela. A cadeira dela levitou e ela foi jogada pro outro lado da sala.
Tá, ela tava possuída, né?
Sim.
Tipo, era outra?
Sim, e em vários sites que eu li, e inclusive os donos atuais da casa falam muito isso, que aconteceu mesmo, que ela foi arrastada de um cômodo pro outro. E que
tem dono atual? Eles moram lá?
Tem. Eu vou chegar nessa Deus, parte.
Essa gente nos Estados Unidos, eles não conseguem.
Não, eles são loucos. Aí a gente fica nessa pergunta de por que que eles mudaram pra essa casa de 1736, sabendo que tinha um histórico bizarro. Mas, nessa época, tava uma crise nos Estados Unidos, que eles... Tipo, eles usaram todo o dinheiro que eles tinham nessa casa. Não tinha outro lugar pra ir. E querendo ou não, esses casarões antigos, que ainda mais tem fama de ter mortes lá dentro, ficam mais baratos. Então, eles não tinham outro lugar pra mudar. Não tinha como eles saírem da casa, porque, primeiro, que eles não tinham dinheiro pra comprar outra casa, depois de ter, ainda, sei lá, eles deviam estar pagando ainda essa casa, não tinha como sair. E, querendo ou não, pra você ficar na casa de alguém, quem que vai querer abrigar 7 pessoas por tempo indeterminado? Você pode até ter algum membro da família e tal, mas...
Com certeza. E ainda mais até achar uma casa que consiga acomodar 7 pessoas, né? Já é bem difícil.
Exato. Não tem como. E aí, o que aconteceu? Elas tiveram que ficar na casa. E aí, elas ficaram nessa casa assombrada por 10 anos. Demorou 10 anos pra eles conseguirem mudar. 10 anos. E aí, o que aconteceu, né? A Andrea, que escreveu o livro, ela conta que, assim, elas saíam de casa sempre que elas podiam, elas evitavam ao máximo ficar lá dentro, que quando ela foi pra faculdade, a Cindy mudou de quarto, porque ela tava cansada dos espíritos que ficavam perturbando ela dentro do quarto dela. Então, elas estavam fazendo de tudo pra poder mudar mesmo, sabe? Pra ter uma formação, pra sair e tal. Então, todas elas meio que fugiram no final. E aí, finalmente, em 1980, eles conseguiram vender a casa. E assim, é aquilo. O Ed e a Lorraine Warren não fizeram aquilo que eles fizeram no filme. De tipo, ah, eles exorcizaram e ficou tudo bem. Não aconteceu isso. Tipo, eles não conseguiram resolver a situação. E eles continuaram convivendo com esses ataques durante todo o tempo. E aí, eles mudaram pra outro estado. Inclusive, essa casa fica em Harrisville, que eu acho que é ali perto de Nova York. Não sei. Mas é tudo ali pela região. E aí eles mudaram pra Georgia e, tipo, nunca mais olharam pra trás. E aí o que aconteceu, né? Depois, quando ainda estavam fazendo o filme de Invocação do Mal, a família foi convidada pra ir pro set de filmagens. Uhum. E, no começo, eles estavam querendo muito ir, mas depois de um tempo, a Carolyn mudou de ideia e decidiu que, tipo, eles... Eu acho que eles foram um dia, mas depois ela não quis ir mais, porque quando ela tava indo... É, a Andrea falou que um vento veio do nada e varreu todas as instalações. Tipo, câmera derrubou, luzes... Até algumas pessoas foram derrubadas. Tipo, tem um mini furacão, sabe? Que derrubou todo mundo. E aí, a família, que tava super traumatizada com o que aconteceu com eles, elas assumiram que era uma maldição dessa Bathsheba aí. Uhum. E ao mesmo tempo que o vento tava soprando, a Carolyn caiu e quebrou o quadril.
Nossa,
tipo, ela coitada. Se machucou. Sim.
Já não bastasse todo o sofrimento.
Exato.
Mas peraí, depois... eles gravaram na casa mesmo? Ou era tipo um
era um set. Era outra sete. Casa. É, era outra casa. Nossa. Não foi na original. Sim. E aí no hospital depois, a Carolyn disse que a Bathsheba não queria ser exposta. E por isso que ela fez isso com a família, sabe? Que ela não queria que tivesse esse filme. Agora, vamos pra parte das controvérsias, né? Porque foi isso que aconteceu, a família mudou, beleza. Aí, uma teoria, né, de tudo isso ter acontecido, é que a família continuava a ser assombrada pelos fantasmas que estavam na casa, porque mesmo eles tendo mudado, era como se os fantasmas tivessem seguido eles, e ficou conectado com a família e não com o território. Outra teoria é que, tipo... É porque, assim, existem várias teorias, porque uma próxima proprietária, ela chamava Nancy, ela mudou pra casa, e aí ela falou que era tudo mentira, que nada disso aconteceu, que desde que ela mudou, não tinha absolutamente nada lá, e que tava tudo bem, que ela nunca viu nada de paranormal. E aí que surgiram as teorias, que a primeira era essa, que como a família Perron tinha saído de lá, os fantasmas foram juntos. A segunda teoria é que os fantasmas estavam lá, mas que eles tinham sossegado e não estavam mais causando. E a terceira teoria é que, na verdade, eles estavam meio que adormecidos até que uma próxima família fosse pra lá. E aí eles resolvessem se manifestar de novo. Porque tem muito aquilo, que eu acho que até que você comentou, que essas coisas só se manifestam quando a gente quer. Tipo, quando, que eu acho que tem mais chances de se manifestar quando você acredita do que quando você não acredita.
Quando a gente tá aberto pra isso também, né?
É. Isso. Bom, e aí, tipo, ela nunca mais reclamou de nada. E também tem várias teorias sobre os Warren. Porque depois que isso aconteceu, eles escreveram um livro. E eles aproveitaram toda essa fama pra meio que se promover e falar uma história que não tinha nada a ver. E aí dizem que a história é super sensacionalista. Que, na verdade, tudo que os Warren relataram não foi o que aconteceu de verdade com a família. A família tem a própria história, o próprio documentário, o próprio livro falando sobre isso. E é bem divergente do que os Warren falam, entendeu? E a própria história também tem essas divergências. Agora, sobre a bruxa. Porque essa Beth Shiva, teoricamente, era uma bruxa, né? Só que quem falou isso, que o espírito estava possuindo a Carolyn, era ela, foi a Lorraine. E ela disse isso porque ela disse que viu e tal, pra ela ser clarividente. Mas essa teoria de que a Beth Shiva apunhalou a criança dela com uma agulha de tricô, possivelmente nunca aconteceu. Isso porque não tem uma evidência histórica de que teve um julgamento dela. E também o fantasma nunca afirmou que era ela. E se de fato tivesse um espírito, provavelmente pode ter sido uma entidade desconhecida que não tem nada a ver com essa história. E também, essa Beth Shiba, na época, tinha sido acusada de bruxaria e de fazer o pacto com o diabo. Mas isso era muito comum no século XVII, XVIII e XIX. Tipo, todas as mulheres eram acusadas de bruxaria.
Simplesmente tipo pra ela ser mulher.
Sim, e tava fazendo alguma coisa diferente. E também, a taxa de mortalidade de bebês naquela época era muito grande. E a gente não tem... Como a gente não tem evidência do julgamento, a gente não sabe se foi ela mesmo que matou o filho.
Sim. O que que aconteceu?
E ela também tinha umas acusações de ter matado o bebê do vizinho. Mas ainda tem essas controvérsias. E também que nos registros históricos não tem nada falando sobre isso. É total uma lenda local, entendeu?
Uma lenda se tornou algo maior do que realmente foi.
Sim. Inclusive a parte que dizem que ela se enforcou na árvore lá e virou pedra. Um médico afirmou que ela morreu depois de um ataque de paralisia que poderia ter sido um derrame. E que depois ela tinha sido enterrada do lado do seu marido e dos três filhos. Então... Sabe, não necessariamente então, ela se matou lá.
Se matou enforcada na árvore. Que é sempre na árvore, né? Que as pessoas se enforcam. Sim. Também.
Inclusive a capa do filme, né? É ela enforcada na árvore.
Verdade.
Só que assim, apesar da nova moradora falar que nunca teve nenhuma atividade paranormal, o canal. Aquele programa Ghost Hunters foi lá investigar a casa, a original. E eles falaram que encontraram, sim, evidências com aqueles aparelhos de atividade paranormal. Acharam alguns pontos mais frios, tiveram alguns distúrbios, tipo, portas batendo, esse tipo de coisa. E aí a dona até achou meio estranho, mas não falou mais nada. Porém, apesar de todas essas controvérsias, de muita gente achar que é mentira, as crianças, que são adultas hoje, elas continuam traumatizadas. Todas elas hesitam quando elas vão falar sobre isso e todas elas contam a mesma história. Então, assim, é bizarro que elas iriam combinar de inventar uma história por fama.
Verdade.
Que pode não
ter
acontecido.
Ainda mais que elas eram crianças, né? Tipo, como é que elas iam manter essa história por tanto tempo?
Exato. E aí, a casa hoje tem outros donos loucos que, inclusive, se vocês quiserem, tem um perfil... da menina que é a filha do casal que comprou a casa, que ela já fez um tour pra mostrar e tudo. E aí eles compraram a casa e hoje você pode fazer tour lá, só que você tem que pagar e tal. Você consegue pagar uma noite. E eles usam muito turismo macabro. Só que eles também dormem na casa, entendeu? E aí os próprios donos... Ah, não é que eles moram. Eles têm essa casa e muitas vezes eles dormem lá e passam a noite, enfim. E eles mesmos já falaram que viram sombras, que ouvem barulhos. E aí eles deixam várias câmeras 24 horas, que vocês conseguem assistir os vídeos no YouTube, filmando as coisas que acontecem. Ah. E aí tem, tipo, bonequinhas Annabelle que às vezes se mexem, uns livros da biblioteca que caem no chão, tipo, umas bolinhas andando pela casa... Então, assim, muita gente fala que realmente as atividades acontecem lá.
Acontece. Será que tá no Airbnb essa casa ou não?
Nossa, pelo amor de Jesus.
Tô anunciando
Cristo.
Por lá.
Nossa, já... pior que eu teria curiosidade, sabia? Tipo, eu tenho curiosidade de ir lá, mas eu não passaria a noite.
Eu teria curiosidade de realmente nem entrar, ir lá, ver, conversar, fazer um turismo na calçada. E talvez ver a árvore de longe, assim. É, isso sim.
É. Mas entrar na casa... Porque a árvore existe. A árvore existe. E o cemitério existe também. E o mais bizarro desse cemitério é que tem um cara que ele faz esses vídeos, né, de lugares assim. E aí ele foi andar pela propriedade e sem querer ele achou o cemitério. E, tipo, ele ficou em choque porque tem túmulo de 1700 e pouco, 1800, tipo, muito antigo.
Nossa, negócio histórico total, né?
Total, tipo... total.
Eu teria curiosidade, não só pela, né, por ser a casa e por, né, ter assombração e ser super misterioso, mas até por ser, tipo, um cemitério muito antigo, sabe?
Deve ser super interessante, né? Mas pra ir de dia com várias pessoas, ficar uns 10 minutinhos, fazer um tourzinho, tipo...
Com o seu, que durou
2 minutos.
Exato.
É isso. Eu amo colocar coisa no umbigo, sério, ajuda
muito.
Eu também,
toda vez que eu me sinto meio estranho, assim, eu já coloco a mão no umbigo, fico, não.
Nossa, eu também. Às vezes coloco esparadrapo. É isso. Gente, pra quem não sabe, esse negócio de umbigo é que eles dizem que sugam a nossa energia pelo umbigo. E aí você tampando ele, evita que isso aconteça.
Evita isso.
É isso, né?
É isso. Que é o acesso, né, a nosso centro ali de energia e tal. Tem uma explicação super complexa que eu não sei qual que é, mas é isso.
Basicamente é isso.
Basicamente
é isso. Bom, mas foi essa a história. Eu falei bastante, né?
Amei!
A gente tava falando faz uma hora.
Ah, tudo bem. É isso. Assim que é bom. E... Ai, quero muito visitar essa casa do jeito que a gente falou.
Inclusive...
E me deu vontade de ver o filme de novo.
Ai, nossa, pelo amor de Deus. Só se a gente assistir com uma galera. Eu não tenho coragem, eu acho. Eu fiquei com muito medo.
Tu já assistiu?
Tem uma cena do Invocação do Mal?
É.
Já. Tem uma cena. Eu não sei se você vai lembrar dessa cena, mas que essa velha aí, bruxa, tá em cima do guarda-roupa. E aí assusta muito. Tipo, se você olhar fixamente pra cara dela, você vê que é meio fake. Mas na hora, nossa, assusta demais.
Dá muito medo.
É, inclusive, o evento que vai ter no Halloween, lá do Museu dos Warren, vai ter um sorteio pra 5 pessoas passarem 12 horas nessa casa.
Deus me livre, que sorteio é esse? Sorteio que ninguém quer levar.
Mas assim, eu acho que você iria com um time de investigadores paranormais.
Ninguém vai no evento só pra não participar do sorteio.
Tem como não colocar meu nome?
É. Ou tu pode colocar o nome do inimigo, coloca o nome do ex.
Sim, exato. Mas é isso, daí eles vão sortear, mas eu acho que vai uma equipe toda com equipamentos.
Sim,
pra
claro.
Fazer investigação, claro. Sabe?
Ah, e certo, vai acontecer alguma coisa, né? Tem que acontecer
alguma
coisa nesse evento.
Sim, meu, acho que eu ia morrer, sério.
Eu também, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir real, eu ia ter um surto real.
Eu
tipo,
também.
Uma pessoa maluca que saiu com... Se daquele Airbnb eu já simplesmente saí andando,
imagina
uma casa
lá.
Que eu sei que é mal assombrada.
Nossa,
não.
Sério, não dá. E o pior é que nessa casa você não pode nem sair, você tá na rua. Tipo, é no meio do mato, é uma fazenda.
Exato.
Credo.
Mas sabe o que é interessante? Como é que é o nome da Warren, a mulher?
Lorraine,
ela tem clarividência, né?
Sim.
Então, sabe que se ela... Ela ainda tá viva? Não, né? Já morreu.
Não, ela morreu recentemente, acho que foi em 2019.
Né? Ah, então não faz tanto tempo assim.
Faz pouquinho
Mas
tempo.
Talvez, então, ela tenha trabalhado pra CIA.
Será?
Sabia?
Ai, me
Sim,
conta essa
porque.
história.
Então,
Projeto
porque
Stargate.
uma das pessoas. Bom, o projeto Stargate, ele era um projeto que visava recrutar pessoas com poderes sobrenaturais.
Para tudo! Foi daí que saiu o negócio de Stranger Things?
Pode ser, tem muito a ver com Stranger Things. Tem muito a ver, que também tem a ver com a Rússia, porque era na época da Guerra Fria que o projeto estava acontecendo. Então, quando tu lê, assim, tudo do projeto, tu relaciona muito com Stranger Things, é impossível. Mas é aquela coisa, né, tipo, tem muitos filmes também que falam sobre isso. Então, não sei se a referência foi realmente esse projeto ou se foi algum outro filme dos anos 80 e tal.
Pode ser.
Mas... Bom, basicamente, né, o Stargate, ele foi um projeto que visava o controle da mente e a telepatia da CIA. E eles queriam realmente recrutar pessoas pra formar um batalhão de pessoas com poderes durante a Guerra Fria, né, pra combater a Rússia, a União Soviética, no caso. Então, assim, eles buscavam desde previsão do futuro, telepatia, clarividência, controle da mente... Tipo assim,
não,
bem
não
X-Men.
É bizarro.
Sabe, tu tem um poder, a gente tá aceitando.
Tipo Vingadores.
Tipo Vingadores, total. Isso aconteceu ali na década de... Né, ali por 1970. Segundo os documentos da própria CIA.
Meu, cala
tá,
a boca.
Da própria
o meu
agência.
Caso também foi em 1970. A Lorraine pode muito ter sido usada.
Nossa, pode muito. Bate muito, né? Meu Deus, chocada. Mas então, eles realmente queriam, né, fazer esse tipo de espionagem, fazer as pessoas enxergar através de paredes, né, descobrir informação com essas pessoas. E como que isso acontecia? Como que eles recrutavam? Como que eles testavam? E era tudo com cientistas, tá, gente? Não era do tipo assim, ah, era o soldadinho lá que falava, que sabia, ia pro batalhão dos superpoderosos, não.
Tipo, nós dois se juntando e querendo falar que, nossa, as pessoas são... têm poderes.
Exato. É, tipo, tem literalmente a Universidade de Stanford, né, os cientistas da Universidade de Stanford faziam os testes. Mas eram testes simples, com coisas, né, bem triviais, do tipo assim, ah, adivinha aqui qual carta do baralho tá na minha mão. E aí, eles iam filtrando as pessoas, sabe? A pessoa acertava, ia pra próxima fase, e aí eles iam filtrando, até que ficava um grupo de pessoas que realmente parecia que tinha ali um sexto sentido, né? E essas pesquisas, elas duraram mais de 20 anos, não foi um projeto casual, foram 2 décadas. E consumiram em torno de 20 milhões de dólares. Que, transferindo pro real, daria em torno de o quê? Uns
Nossa,
700
puta
bilhões. Porque tá um pouco complicado aqui.
Um bilhão,
caso.
Mais ou menos, com o dólar. Exato.
Mas eu acho que o caso mais icônico desse programa, né? Foi em 1977. Porque os militares dos Estados Unidos descobriram que os russos estavam construindo algo dentro de um galpão, né, na União Soviética, a antiga União Soviética. E eles ficaram super, super intrigados, queriam saber o que estava acontecendo, e aí eles chamaram um especialista, né, que tinha esse suposto dom da visão remota, né, que fazia parte do projeto, e o nome dele era Joseph McMonagall. E aí, só de ver a foto do galpão, ele disse que enxergou que eles estavam construindo um submarino dentro do galpão. Ele só viu a foto de satélite do galpão. Aí, tipo assim...
E ele não sabia nada.
Não sabia nada. Ninguém acreditou nele. Tipo, foi absurdo demais pros, né, os generais, o exército acreditar. E aí, continuaram a investigação e acharam por isso mesmo. Só que ele tava certo. 4 meses depois, realmente saiu um submarino de lá. O que era, tipo, bizarro, porque o galpão ficava, tipo assim... a quase 1 quilômetro da água, então não faria muito sentido construir um submarino lá. Mas pode ter sido também pra disfarçar, né? E ele acertou. E aí, depois que ele acertou, foi um choque e ele foi chamado pra várias outras missões. Ele acabou participando de mais 450 missões.
Nossa.
Pro exército americano. E dentro dessas missões, ele chegou a ajudar a localizar reféns no Irã... Ajudava, tipo assim, quando eles capturavam algum agente soviético e aí ele sabia dizer aonde que tava um rádio, né, no bolso, escondido. Mentira. No corpo do soviético, né, pra não ser... Né, aqueles rádios investigativos, sabe, de espionagem.
Sei, sei. E ele acertava tudo.
Acertava tudo, basicamente. Nossa, que loucura. Outra pessoa, né, que também chegou a ser testado no Stargate foi o ocultista Uri Geller, que já era famoso porque ele mesmo se proclamava paranormal no programa de TV, né, nos programas de televisão que ele tinha, então ele já era conhecido. E ele dizia que ele conseguia mover talheres com o poder da mente e controlar as pessoas com o poder da mente também. Ele era israelense, naturalizado britânico, e em 1973 ele foi submetido a alguns experimentos. O que foi? Basicamente era, tinha pessoas numa sala fazendo um desenho e ele tinha que ir em outra sala, sozinho, fazer esse mesmo desenho. E ele acertou.
Mentira! Tem...
Verdade. Tem foto dos desenhos, a gente vai deixar no Instagram, né, pra quem quiser conferir. Mas, é tipo parecido. Assim, ele é totalmente parecido. Mas era um desenho simples também. Tipo, um desenho era uma uva. E aí, a uva, tu faz uma uva normal, sabe? Tipo, um cacho de uva. Umas bolinhas. E o outro era a Via Láctea, tipo, sol, os planetas e tal. Então, tipo assim.
Nossa!
A precisão, né, das adivinhas... Meu Deus, não tô conseguindo falar. É que eu tô tão afobado de falar tudo, que eu tô aqui...
Eu te entendo. Gaguejando sempre.
Não, agora eu vou enunciar claramente. A precisão das adivinhações variava.
Ficou ótimo.
Gostou? Mas no final, os pesquisadores, eles concluíram que ele realmente tinha demonstrado de uma forma convincente as habilidades dele. Então,
Até porque, não é uma coisa que você... Ah, deixa eu chutar que ele tá desenhando o sistema solar aqui. Não é.
Exato.
Assim, né?
Até um cacho de uva, né? Já é surpreendente. Tipo, eles estavam em salas diferentes. Tipo, como assim ele sabia? Então... Mas o foco total, né, desse empreendimento do Stargate era o Gateway, né, que era a visualização remota, que foi aquilo que a gente falou no primeiro episódio, que era basicamente...
Quem não ouviu,
né,
ainda ouve. Ouve lá.
É, vai lá conferir, porque também é bem chocante. Sim. E lá a gente fala em mais detalhes, não vou entrar em detalhes aqui agora sobre o Gateway em específico. Mas era isso, a visualização remota, né, permitir que tu consiga ver um objeto, uma pessoa, um lugar de qualquer distância. Tipo, tu estando em qualquer lugar... por meio ali de uma experiência fora do corpo, né? Uhum. Uma projeção astral, como todo mundo chama. Em 2017, todos esses documentos foram disponibilizados pela CIA, né? Foram mais de 13 milhões de documentos secretos que eles tiveram que tornar públicos, porque tinha muita pressão por parte dos defensores da Lei de Liberdade de Informação. Então foi aí que todo mundo descobriu do projeto Gateway, do Stargate, né? E até mesmo o avistamento de OVNIs, né?
Sim.
Que eu sei que o Obama comentou esses dias, né? Que tu postou aí nos stories.
Falou que tem coisa que ele não pode falar sobre isso.
Chocante, né? Então, assim, muitos documentos vieram à tona, mas com certeza muitos não vieram por questões de segurança nacional, né?
Mas eu acho que... Meu, eles devem fazer um filtro muito grande, né, de qual que eles vão liberar. Tipo, a gente vai deixar vocês saberem isso, mas só isso. E aí já fica feliz aí.
Exato, e a gente já tá muito feliz no caso, porque é realmente chocante.
Sim, imagina se isso mais de tudo.
Nossa, é o meu sonho. Se eu me tornasse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é... Cadê?
Eu também.
Cadê
eu
o também. ET aqui?
Meu, mas, real, enfim. Certeza. Deve ser a primeira coisa que eles fazem.
Não, o pior de tudo é saber que talvez o Bolsonaro saiba de algo, né? Ai, que ódio. Eu queria muito que ele contasse.
Ai, sim. Nossa, ele podia contar, né? Ele é meio bobão, assim. Ele conta umas coisas, fala umas coisas.
Então, se revoltar, né? Escrever um livro lá depois que ele se aposentar.
É isso.
Mas, então, o Stargate, ele durou até 1995. E quem colocou um fim nele foi o governo Clinton. Porque tinha um investimento muito alto para um resultado muito baixo. Não era rentável, né? Era uma coisa que que não tinha por que continuar.
Cara, você consegue imaginar?
Mas não foi a última vez que os, né, esses paranormais foram utilizados pelo exército, né? Eles ainda são utilizados pelo exército. E eles também prestam serviços para outros âmbitos, não é só pro exército. Tu acha o quê? Uma das mais icônicas, né, e conhecidas é a Noreen Reiner. Ela é uma detetive paranormal e ela já participou de mais de 600 casos. Os principais clientes dela é a polícia da Flórida e o FBI. E ela já ajudou a encontrar assassinos foragidos, crianças sequestradas e até um avião desaparecido.
Nossa, como? Mas, tipo, ela é formada e aí ela trabalha com isso? Tipo, ela já seria detetive normal, só que ela ainda tem essas habilidades, é isso?
Ela se diz detetive paranormal, tipo assim, autoproclamada.
Ah, tá bom.
É. E ela conta que ela sonha com as pistas e depois ela relata à polícia isso.
Nossa.
E também, às vezes, ela usa a psicometria, que é basicamente pegar um objeto, né? Por exemplo, a pessoa ali foi assassinada, e ela pega o objeto dessa pessoa e ela consegue recolher informações sobre a, né, a vítima, tentar se colocar no lugar da vítima na hora do crime, e depois ela relata tudo isso pra polícia.
Nossa, e ela é muito consegue coisa falar de filme.
Ela consegue dizer onde o local, né, onde o corpo foi enterrado, e às vezes até o nome do assassino.
Ah, meu Deus!
Outra pessoa também é o próprio Joseph McMonagall, que é o cara do submarino. Hoje ele trabalha com isso, ele se especializou, né, ele abriu uma empresa para atender outras empresas. Ele mora isolado, tipo num sítio no meio das montanhas em Virgínia. E ele cobra $250 a hora de trabalho.
Nossa!
Que isso dá em torno já de uns 4 salários mínimos no Brasil.
Nossa! Gente, imagina o dinheiro que esse cara tem.
Imagina. Não, muito. E assim, ele diz que ele presta diversos serviços, desde ver, né, literalmente ver quais são os melhores terrenos para as companhias de mineração comprar. E ele também atua no setor de tecnologia. E aí ele conta que, tipo assim, há uns 15 anos atrás, uma empresa perguntou para ele qual produto, né, que seria o melhor investimento. E ele recomendou que a empresa apostasse no mercado de livros eletrônicos. Isso antes do Kindle existir.
E eles fizeram isso.
Ele disse que ele não pode contar. Tipo assim, ele não pode contar em detalhes, ele não pode revelar o nome do cliente. Exato.
Ah, deve ser a Amazon lançando o Kindle.
Pode ser. É aquela coisa, tipo assim, quiser acreditar em mim, acredita, não quiser, não acredita, sabe? Ele é meio assim. Tanto que ele mora isolado no meio do sítio, lá nas montanhas. Exato.
Mas deve ser muito isso. Tipo, você quer meu trabalho, então tá bom. Se você não quer, é problema seu.
Exato. Ah, é ver para crer, né? Arrisca. É. Não petisca.
Quem arrisca não petisca.
É? Isso, exatamente.
Não, quem não arrisca não petisca.
Ah!
Né?
Pior.
A gente é ótimo.
Ai, meu Deus. Mas ele também, ele trabalha com outras coisas também, tá? Pra quem já tá achando que ele é muito maluco em fazer isso. Ele é maluco realmente, porque ele tá construindo uma máquina que ele diz que as imagens estão vindo do futuro, tá? Ele tá construindo uma máquina que ele não sabe o que é, ele não sabe pra o que serve, mas ele fala que as peças, né, as imagens das peças vêm pra ele do futuro e ele constrói, e a gente só vai saber o que é aquela máquina quando acabar a construção.
Meu, imagina as pessoas estão trabalhando pra ele, tendo que fazer a máquina, deve estar tipo, nossa, mas que saco, esse cara fica falando, tem que ficar fazendo.
Imagina. O chefe maluco, né? Tipo, é obrigado a fazer só porque é o chefe. Não tem nada.
É, tipo, ai, agora exato, ele sabe o futuro.
Ai, ai. Mas, assim, falando um pouco de ciência realmente, né? Física, como assim isso tudo tá acontecendo no nosso planeta? Mas está realmente acontecendo. Tem um físico da Universidade de Colorado, o Garrett Model, que ele dedicou a carreira dele para pesquisar a capacidade de mover objetos com a mente, né? A famosa telecinese. ele sempre imaginou que a mente, ela pode ter algum efeito no mundo, né, exterior, mas não exatamente como a gente imagina, porque a gente imagina mover objetos, né, a gente movendo ali um tijolo, um porta-retrato, um lance da matéria mesmo. Mas como não tem registro, né, real, né, palpável, concreto, de que isso realmente acontece, ele faz o experimento sobre a energia. Ele acha que a gente consegue influenciar as coisas de um modo energético, né? Porque os objetos, né, tem átomos e tudo tem energia e tal, essa coisa tudo que a gente estuda e que a gente nunca lembra. E ele resolveu testar isso usando raios luminosos. E ali entre 2006 e 2007, ele usou um canhão de luz e uma chapa de vidro para testar essa ideia dele. E ele viu que a chapa, em condições normais, ela deixava 92% da luz passar e refletia 8%. E ele pegou voluntários e disse para os voluntários ficarem olhando para a luz com a intenção de que a luz fosse mais refletida. E como aí, assim? Quando ele fez
tipo,
isso...
Tipo, como se você tivesse força... Calma. Tipo, não entendi, eu acho.
Tipo, assim, se
as pessoas estivessem ajudando a manifestar isso.
Exatamente. Tipo assim, vamos todo mundo aqui olhar e desejar que a luz seja refletida. Vamos imaginar que a luz está sendo mais refletida do que ela realmente está.
Entendi.
Basicamente isso. E aí, quando isso foi feito, os medidores detectaram que houve uma mudança nos índices de reflexão.
Nossa, que doido.
Que doido, mas não foi aquela coisa de tipo assim, meu Deus, cegou todo mundo, refletiu tudo. Não, foi tipo assim, uma mudança super sutil, né?
Mas ao teve.
Teve, ao invés de ser 8%, foi pra 8,005%.
Ah, tipo tá, assim, foi não bem é algo, pouco mesmo.
Foi bem pouco, não é algo, meu Deus, que, nossa, uau. Mas ainda assim é algo que a física não consegue compreender, não consegue explicar, né? Tá fora da nossa capacidade de compreensão.
Sim.
Como que isso aconteceu.
Nossa.
Exato. E aí tem, né, várias partes da física que estão além da nossa imaginação, né? E que foram comprovados, como tipo a mecânica quântica, que ensina, né, que tem várias partículas capazes de ficar em dois lugares ao mesmo tempo, né?
Uhum.
E também, por exemplo, a parte da física que explica a geometria do espaço e do tempo, né? O Einstein lá, que... Foi comprovado que o tempo, da forma como a gente entende, né, não existe. Né? O próprio Einstein falou isso, a distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão.
Sim, nossa, é muito doido isso.
Muito doido. E eu acho que a coisa mais, tipo assim, o fenômeno mais louco disso tudo é como se existisse uma telepatia entre partículas, né? O que os físicos chamam de entrelaçamento quântico. Que
isso? Acho que
foi 100% comprovado já, mas ainda assim parece ser algo absurdo. O que, que eles fizeram? Eles pegavam duas partículas, né, partículas fundamentais, tipo elétrons, e eles, quando eles mexiam em uma, a outra também se movia, sozinha, tipo instantaneamente, como se elas estivessem ligadas. Só que não tinha nada ligando elas.
Elas só estavam próximas.
Não, nem sempre. Não. Às vezes elas estavam a 20, podia... Tipo assim, isso funcionava mesmo se elas estivessem a 20 centímetros ou se elas estivessem uma no Brasil e outra no Japão, entendeu?
Ah, sim.
E isso, tipo, é um mistério. Tipo, como assim? Como assim isso existe?
Nossa, que doideira. Que doideira, meu Deus.
Que doideira, né? E, tipo assim, é o mundo que a gente vive.
Uhum.
E o que mais me surpreende nesses casos... todos é, eu só descobri esses casos porque eu tenho interesse nesse assunto. Tipo assim, meus pais não fazem ideia, a não ser que eu conte pra eles, mas tipo assim, como é que a gente não tem esse acesso, né? Como é que a gente não tem essa...
Exato.
Como é que a gente já não aprende isso na escola, por exemplo? Talvez a gente aprenda e eu não lembro, mas... Enfim.
Mas tipo, como que não tá todo mundo falando disso, né?
Exato, tipo,
esse
como
é o ponto.
Assim,
meu, que doido. E eu tava perguntando do negócio de Stranger Things, porque eu fiquei sabendo que a Eleven de lá foi baseada em uma mulher que passou por esses testes. Que, inclusive, tipo, ela falou que ela sofreu muito porque era muito desgastante. Eles ficavam, tipo, horas e horas testando coisa com ela e aí ela tinha que ficar se esforçando. Porque ela tinha isso de, tipo, conseguir dobrar uma colher Sabe? Com a mente só. Esse tipo de
Então,
coisa.
tem vários casos de várias pessoas, vários relatos. Bom, esses documentos estão no site da CIA. Quem quiser ler, é só acessar, literalmente. Mas é que nem aquela coisa que eu falei no primeiro episódio. A leitura é difícil porque são termos técnicos. Eles falam muito de física, coisa que a gente não entende, né, naturalmente, porque eles são especialistas
Sim, ainda
nisso.
mais em inglês, né?
Ainda
Que
mais em
já não é nossa
inglês.
primeira língua.
Exato, e é um documento oficial, então a linguagem é diferente, sabe? É uma linguagem mais formal, digamos assim, que a gente também não tá tão acostumado. Mas tá lá, quem quiser ver, vai lá ver. Tem vários relatos. Mas tem várias
Imagina.
também. Tem várias matérias também daquela época desmascarando as pessoas, porque ao mesmo tempo que várias pessoas passaram nos testes e, né, realmente trabalhavam para a CIA, várias outras eram charlatões, né? Eram pessoas que
Sim.
inventavam que faziam as coisas para ganhar fama, ganhar dinheiro, enfim.
E essas pessoas que trabalharam hoje, elas falam sobre isso? Elas dão entrevistas?
Sim, dão, tá tudo na internet. Tipo, tanto do
Gente.
cara do submarino quanto da mulher e tal, eles falam sobre.
Meu, e o pior é que, tipo, quando você vai falar sobre isso com alguém, a maioria das pessoas não acredita. Tipo, fica tentando achar mil explicações possíveis. Só que como que você vai desmentir? Tipo, você vai querer saber mais do que a CIA que contratou o cara, entendeu? Tipo, a CIA ia contratar um cara se ele não tivesse credibilidade nenhuma? Lógico que não, né?
Exato, exato. Eles não iam. E é assim, não foi um projeto que durou 2 anos, durou 20 anos.
E deve durar
Tipo assim.
até hoje, tipo, com outras fases e outras coisas assim, né?
E talvez dure até hoje e a gente não saiba.
Meu, eu às vezes eu fico muito frustrada porque eu fico pensando, tem tanta coisa no mundo interessante que eu gostaria de saber e tipo, eu nunca vou ter acesso, sabe? Tipo, você
Exato.
consegue imaginar isso? Eu fico pensando, até quem tá no Vaticano, imagina o que que não tem de
É.
secreto na biblioteca do Vaticano.
Com
Entendeu? Tipo, eu
certeza.
só queria passar um dia lá.
Coisa muito antiga, né? Coisa muito antiga que talvez.
Meu, é muito
Sabe?
isso, tipo, me dá dor de cabeça.
Uma coisa que me intriga muito é pensar que. Bom, todo mundo sabe que o nosso planeta tá acabando, né? A gente tá chegando no fim da vida do planeta, isso não é novidade pra
Alerta de
ninguém.
gatilho.
Alerta de gatilho, cuidado, gente. Essa parte é uma parte um pouco depressiva, realmente. Então, quem não quiser ouvir, pode pular.
Já pode
Mas
parar, é.
os bilionários, tipo Elon Musk, tá investindo pesado em achar um outro planeta, né? Em tornar viável a vida em Marte. Ao invés de
Exato.
investir pesado em arrumar o planeta que a gente já tem. E aí eu fico pensando, por quê? Será que já não é tarde demais pra gente tentar arrumar o planeta que a gente já tem e eles já não sabem disso?
Sim,
Tipo,
provável, porque,
independente
né?
do que a gente faça.
Eu acho que assim, faz muito sentido isso que você tá falando, porque as pessoas, ele, por exemplo, é um cara que, meu, deve ter acesso a muitos segredos que a gente não conhece. Então,
Com
se ele,
certeza.
que tem essa fortuna, não tá querendo investir aqui, tipo, algum motivo tem, né?
Tipo assim, quando se tornou mais fácil fazer a gente viver em Marte do que continuar vivendo na Terra? E a gente
Meu,
não percebeu.
é.
Quando a gente percebeu, foi tarde demais, porque agora talvez já
Sim.
seja tarde demais, independente dos esforços. E se eu não me engano, a
Nossa.
partir. Eu vi isso num vídeo da Rita Von Hunt. Ela falou isso, ela é
Ah,
maravilhosa.
sei. Ela é maravilhosa.
Ela é
Ela é mesmo.
maravilhosa, ela é muito inteligente. Eu fico, tipo assim,
Ela é
abismado com ela, eu sou muito fã dela. Mas enfim,
maravilhosa.
gente, assistam os vídeos dela porque vale muito a pena. Mas ela conta que a partir de 2050, parece, o planeta Terra vai ficar. Tipo assim, vai começar a atacar os humanos, literalmente. Tipo, vai se
Gente.
tornar agressivo contra a gente.
E a gente
Tipo
vai
assim.
entrar em extinção.
Basicamente.
Meu,
Imagina.
isso, tipo, dá uma depressão até de você pensar em colocar filho no mundo. Tipo, que futuro que existe para isso?
Exato. Tipo, tu pensa duas vezes, né? Não é a mesma coisa. É uma preocupação que
Sim.
nenhuma outra geração teve.
Gente, crise de ansiedade agora.
Ai, gente, desculpa. Ai.
Não, mas eu nunca tinha tido essa reflexão dessa forma de pensar em Marte, entendeu? Nossa,
total, mano. porque até então é tipo, nossa, Marte, muito legal e tal, mas tipo, tem um porquê, né? Ele não ia estar investindo bilhões sem ter um porquê. E eu realmente acho que o porquê seja esse, assim, tipo, não vejo outro sentido. Porque imagina tu ser um bilionário, tu tem... A gente não consegue imaginar, na real, o que é ser um bilionário. É, ser um bilionário é tu conseguir fazer qualquer coisa. Qualquer tecnologia, qualquer coisa ao teu dispor.
Sim, ele podia mudar o mundo.
Podia mudar o mundo completamente.
Nossa, que doideira, meu Deus.
E outra, a gente fica ainda, né, de uma certa forma pagando pau pra ele, porque ele tá fazendo tudo isso, investindo em tecnologia e tal, porque realmente é muito legal. É muito legal. Mas Sim. ainda assim, ele tá fazendo isso pra defender os interesses dele, né?
Com
ele
não vai certeza. Levar,
não vai ir todo mundo pra Marte. Vai ir a elite.
Vai, ele, né, vai, ele vai.
Os bilionários,
né, o
vão.
Resto aí que... Exato, o resto que lute.
Exatamente.
Ah, esse é o problema, né? A gente, meros mortais aqui, não consegue nem sair desse Brasil, quem dirá ir pra Marte.
Nossa. Eu preferiria, no Nossa. Caso.
Nossa, eu também. Meu, pesado. Tipo, eu achei muito incrível isso. Até você pensar que existem, tipo, super-humanos, entre aspas, que conseguem fazer esse tipo de coisa. Porque é surreal pensar que você consegue fazer isso com a sua mente. Mas é muito doido pensar o tanto de coisa que tá acontecendo por trás da gente, que de repente eles não falam pra não causar pânico, mas você ficar pensando nas opções também te causa pânico. Tipo, a melhor coisa é você viver a sua vida na ignorância e fingir que nada tá acontecendo.
Exato. É a única forma de não se preocupar, né? Porque de uma certa forma, eu acho que... É que a gente não sabe o futuro, né? Ninguém esperava também que a gente fosse viver uma pandemia. Mas...
Exato.
De uma certa forma, talvez, quando tudo isso for acontecer, a gente já não vai mais estar aqui, né? Então, por que a gente vai se preocupar com isso?
É, eu espero, porque 2050 eu queria estar viva ainda.
É, não, 2050 também, no caso. 2050 eu quero estar viva. Mas, né, não sei, é que 2050 vai começar a ficar agressivo, né? Não que já não esteja, né? Tanto que estamos todo mundo em casa por causa de uma pandemia. Mas vai se tornar pior, né? Vai escalar de uma forma maior, no caso. É o que dizem.
É que isso que é foda, né? A gente pensar que já tá ruim na pandemia. Imagina quando ficar pior, que realmente vai começar a atacar. Daí eu não consigo nem imaginar o que pode acontecer.
Nem eu. Mas é isso, gente.
É isso, um pouco bad vibes.
Não, esse gente, final, vamos...
Mas a gente é alegre.
A alegria de viver ainda. Vamos aproveitar a vida do jeito que dá. Senão, o que vai restar pra gente? Né? Senão, o que vai restar? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem da melhor forma possível e viver o momento, né? Sim. Infelizmente, tudo isso que tá acontecendo independe da gente como indivíduo, né? Porque é algo mais como sociedade que tudo... Isso tá acontecendo. Por exemplo, eu ficar em casa sozinho, não vou mudar a pandemia, o rumo da pandemia, né? Seria a sociedade inteira ficar em casa.
Sim, mas a gente faz a nossa parte, né?
Cada um faz a nossa parte. Exato. E a gente é o máximo que a gente pode fazer, né? Então a gente não pode se culpar também.
Também acho. E eu acho que é importante a gente estar se atualizando com esse tipo de coisa e saber o que tá acontecendo, né?
Total. Então é isso, gente. Obrigado. Pra quem ouviu até o final.
É isso. Bom, acho que a gente encerra domingo. Assim, né? A gente tá um pouco complicado. Pra conseguir se despedir rindo de nervoso.
É aquela coisa tipo, ai. Nossa, a gente não pode terminar assim.
Sim, ou sabe o que é pior que eu fico pensando? É muito ruim a gente se falar por vídeo, porque, tipo, como tem esses delays de internet... Tipo, pior. Eu não sei quando você vai começar a falar alguma coisa. Daí na hora que...
Eu
acho que você não vai falar, daí eu falo, daí a gente fala por cima. Daí fica assim.
Eu acho que é porque a gente fica um esperando o outro. E daí, tá, ela não vai falar. Aí a gente fala, só que daí a gente tá pensando...
Sim, e tipo, se a gente tivesse pessoalmente, não ia ter isso.
Exato.
Por exemplo.
Eu tive uma ideia de como a gente pode terminar o episódio. Vamos lá.
Tá.
Vamos testar o teu sexto sentido. Não, o meu. Vamos lá. Pensa em uma palavra, alguma coisa, e eu vou adivinhar o que que é.
Mas sem nenhum termo, tipo, geral, qualquer coisa.
Tu tá duvidando da minha Média unidade,
ai,
é isso?
Não, eu confesso que tô um pouco nervosa, porque eu quero muito que dê certo.
Eu também. Vai ser muito bom se der. Tá, vamos lá. Tá, pensa em alguma coisa.
Qualquer coisa, tá bom.
Qualquer coisa. Já. Vou captar aqui, vou me conectar.
Tá bom. Vou fechar os olhos.
Steak tartar.
Uhum.
Não é.
Não foi, mas poderia ser. Que droga.
O que que era?
Eu tava pensando em amarelo. Tipo, nada a ver.
Nada a ver. Pô, mas daí tu deixou pensando... impossível também.
Mas você falou que era qualquer coisa. Eu fiquei pensando, o que que eu penso? Amarelo, pedra, o que que eu penso? Tipo, não tava conseguindo ver nada na minha cabeça. Por isso que eu te perguntei se podia ser qualquer coisa.
Não, ai, tudo bem, não deu certo. Não foi dessa vez que a Cia vai me contratar, que eu vou cobrar 250.
Não, mas a gente vai testar. É isso. Não, a gente vai testar. Inclusive, a gente tem que fazer o negocinho do Black Stories no próximo, nos próximos episódios. Sabe? Do o joguinho. Do...
Ah, é? Temos que... Pior, um jogo vai ser
cartinhas.
Muito legal.
Sim.
Vai.
Fica pro próximo episódio.
Fica pro próximo, então tá. Combinado.
Bom, é isso, gente. Não foi hoje que a gente conseguiu fazer uma telepatia, mas a gente vai continuar tentando.
Até conseguir.
É. Uma hora vai dar certo. Na próxima eu penso em Steak Tartar. Tá. Mas eu falo isso.
E daí eu falo amarelo.
A gente tira da edição e isso. Imagina. Daí eu penso finalmente em Steak Tartar e você fala amarelo.
Do jeito que a gente é, semana que vem a gente vai esquecer o que a gente falou. E a gente não vai.
E vai ser igual. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu vou pensar em amarelo e você vai falar Steak Tartar.
Exatamente. Ai,
bom, mas é isso,
tá.
Gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. E até a próxima.
Até o próximo domingo. Beijo.